Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você. Tudo bem? Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na Jovem Pan mais um 3 em 1, um programa que você conhece muito bem. Três visões diferentes sobre um determinado tema para que a gente possa também analisar e avaliar a fundo as principais notícias e os fatos políticos que acontecem em Brasília, em vários estados brasileiros e também no mundo. Por aqui até às 6 horas da tarde comigo, Paulo Matias. Amanda Klein já conectada, Rodrigo Constantino e o nosso querido Jorge Serrão. Vamos nessa até às 6 horas da tarde, porque hoje o programa promete. Pazuello nega ter passado mal durante o depoimento de ontem na CPI da Covid e culpa gestores de todos os níveis pela crise sanitária. Durante cerimônia no Piauí, o presidente Jair Bolsonaro dá spoiler sobre possível aproximação com o Partido Progressistas. E a aprovação da MP que viabiliza a privatização da Eletrobras, medida que abre espaço para a capitalização da empresa. Mas antes, a gente conta muito com a sua participação aqui no programa, sempre respondendo à pergunta do dia, que hoje é a seguinte: você acha que estados e municípios devem também ser investigados na CPI da Covid-19? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Envia para a gente um vídeo na horizontal, não na vertical, na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias deste país. Então, corre lá agora no www.jp.com.br e participe do nosso programa, também respondendo a enquete. Vocês que estão por aí no Twitter querendo participar, a hashtag é a tradicional, a hashtag 3zinho. Vamos nessa, gente? 5 horas e 3 minutos. Tem muita notícia pra gente comentar, porque o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, porque no segundo dia de depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que tenha passado mal durante o depoimento no final da tarde de ontem. Mas o presidente da CPI, Omar Aziz, resolveu suspender a sessão depois de avaliar Pazuello como médico. O ex-ministro afirmou ao senador Eduardo Girão que o Ministério da Saúde não foi consultado sobre o fechamento dos hospitais de campanha em nenhum dos estados. O senador Eduardo Braga insistiu sobre a crise do oxigênio em Manaus. Pazuello culpou o governo do Amazonas e a empresa White Martins por falta de oxigênio no estado. Vamos ouvir.
Todos os envolvidos com a saúde pública já deveriam saber que iria faltar oxigênio em Manaus. No entanto, faltou oxigênio.
Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio, ele não era muito, não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porque não faltou oxigênio e ficou focado em outras coisas. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara.
Está aí a fala do Pazuello na CPI. Constantino, se a gente comparar o Pazuello com os depoimentos do Ernesto Araújo e do Fábio Weingarten, o Pazuello foi para cima, foi mais firme, não foi não?
Sim, ele está mais firme. Para quem ia ficar em silêncio porque era covarde, foi uma surpresa ou uma decepção e tanto para quem está tendo que ver certas narrativas indo por água abaixo, né? Hoje foi um dia muito interessante, Paulo, porque o senador Marcos Rogério, do DEM, que eu recomendo que acompanhem com mais atenção, né? Tem sido um nome de destaque nessa CPI. Ele mostrou um vídeo, né, que é muito incômodo para essa narrativa dessa CPI circense, que virou apenas palanque eleitoral contra o governo federal, mostrando lá governadores como João Agripino Dória, por exemplo, defendendo a cloroquina, inclusive se vangloriando que foi o seu assessor, Davi Uip, quem levou para o Ministério da Saúde a recomendação da cloroquina. Então, isso está dificultando muito as narrativas. E estão chegando, ou tentando chegar mais perto, finalmente, dos estados e municípios, que é o propósito que interessa, de fato, ao país. E isso está deixando o relator Renan Calheiros em polvorosa, né? Totalmente ouriçado e nervoso, tenso. Né? Já disse que não é prioridade. O mesmo senador do DEM, Marcos Rogério, já entrou com um requerimento para convocar o representante da White Martins, para explicar isso, né? Nós temos um estado onde teve prisão de secretário de saúde, a busca e apreensão no âmbito municipal e estadual, e está todo mundo com uma narrativa de negligência com a Pfizer e tudo, e isso está sendo desmontado. A cada dia que vai um depoente novo, essas narrativas são desmontadas, porque elas não se sustentam de pé. Elas são falácias de quem inventou um discurso de que o presidente é um negacionista, esses termos que eles usam que são patéticos, né? O obscurantista que se virou contra a ciência e chamou de gripezinha e blá, blá, blá. E aí, de repente, vai cada um do governo mostrando um monte de atuação, de ação na sua respectiva função, que mostra que não houve negligência, que não houve descaso e que, de fato, o problema parece, em primeiro lugar, se há um problema de gestão, ele parece totalmente compartilhado em vários níveis, que é o que disse o Pazuello hoje, e muito mais provavelmente, né, um problema do próprio vírus, porque vamos lembrar que o Brasil não está nem entre os 10 primeiros países em termos de óbito por habitante. E quando essa mesma variante agressiva que levou agora essa segunda onda para um ápice chegou em países vizinhos, como Uruguai e Argentina, disparou o óbito. Uruguai e Argentina hoje são os piores países do mundo, do mundo. E isso não foi negligência do Pazuello. Então, de novo, né, o Uruguai, só para lembrar, tem o dobro de vacinação em termos relativos, até porque é pequeno. Então, as narrativas estão indo por água abaixo. A CPI foi montada como circo para atacar o presidente Bolsonaro. Quando não tem audiência, eles até suspendem, porque só importa a plateia, não a busca da verdade. E eles estão dando um tiro no pé. O que a população está vendo aqui fora é cada vez os senadores se enrolando mais a ponto de puxarem cartada feminista, o general é grosseiro com as mulheres, aí depois comparam ele a um nazista, né? Quer dizer, o desespero está batendo a porta da CPI.
Amanda Klein, eu quero saber se você concorda com essa fala do Constantino de que o desespero está batendo na porta dessa comissão parlamentar.
Eu acho que o desespero... Eu estou no ar ainda? Ah, então tá bom, então tá ótimo. Para mim, hoje, a CPI foi uma sessão para reescrever história, uma enxurrada de mentiras tão flagrante, de um negacionismo que, de resto, é característico deste governo, e hoje isso ficou muito claro e muito patente. O Pazuello não assumiu a culpa por absolutamente nada, né? Ele diluiu essa responsabilidade, como o próprio Constantino disse, e pelo discurso dele, então, o Ministério da Saúde fez uma gestão maravilhosa, houve pronto atendimento a todas as reivindicações de estados e municípios, não faltou oxigênio, não faltou kit intubação, temos vacinação a rodo. Eu não sei, é esse o país que vocês vivem? Porque certamente não é esse o país que eu vivo. No país em que eu vivo, falta vacina. Aliás, falta principalmente a segunda dose em várias capitais, até por uma ordem do Pazuello, que mandou distribuir todas as segundas doses como se fosse primeira dose, aí faltou, né? Então a vacinação está lenta. As UTIs continuam lotadas em 7 estados, tem mais de 90%, as UTIs estão mais de 90% de ocupação, ou seja, continua havendo uma sobrecarga. A gente tem mais de 440 mil mortos, o Brasil está, entre pelo menos os 12º lugar com maior mortes por milhão de habitantes, certamente tem o maior número de mortes por milhão de habitantes das Américas, é o terceiro país com maior número absoluto de mortes, então estamos sim numa situação temerária, né? E o ministro que ficou à frente do Ministério por mais tempo na saúde não enxerga isso, mas ele foi demitido pela sua incompetência. Aliás, se ele fosse competente, ele estaria no cargo até hoje. Acontece que a sua permanência se tornou insustentável, até porque o presidente Bolsonaro resolveu fazer uma inflexão no discurso da vacina, resolveu adotar a vacina, porque viu que caiu nas graças da população e a maior parte do povo brasileiro clamava por vacina. Então ele teve que se livrar, até por pressão política, do ministro inexoravelmente associado à falta de vacinas e à demora na compra de vacinas, né? Então, por exemplo, para explicar por que não fechou o acordo com a Pfizer, o Pazuello continua insistindo nas cláusulas leoninas, draconianas, e disse que sempre manteve as portas abertas para a Pfizer e as negociações aconteciam. Aí o senador Omar Aziz, que é presidente da CPI, perguntou, mas se as negociações estavam acontecendo, por que o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, teve que intervir, fazer um telefonema pessoal para o ex-CEO da Pfizer, o Carlos Murillo, que inclusive já esteve na CPI, e para o gabinete do presidencial, passar esse telefonema tanto para o presidente da República como para o ministro da Economia? Então são versões que não se sustentam. O senador Randolfo Rodrigues perguntou, as cláusulas eram draconianas? Mas tinha uma minuta de medida provisória desde dezembro no governo federal que previa ali, tinha a previsão para dar segurança jurídica para a compra da vacina da Pfizer e o próprio governo retirou essa parte, esse trecho da medida provisória que depois foi aprovada só no final de fevereiro por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, que espécie de negociação é essa? Em resposta à senadora Leila Barros, Pazuello teve a pachorra de dizer que nunca foi pressionado para orientar pelo uso da cloroquina. O presidente não impactou minha posição pessoal, não vou fazer protocolo de medicamento algum que não tenha prescrição médica. Indicação pelo SUS é mentira. O Nelson Teich saiu no dia 15 de maio de 2020, Pazuello assumiu como ministro interino e no dia 20 de maio houve mudança do protocolo, da orientação de cloroquina pelo Ministério da Saúde. Já havia publicações na revista JAMA, no New England Journal of Medicine, contra o uso da cloroquina, alertando para efeitos colaterais. Vocês acham mesmo que um ministro interino, em sã consciência, teria autonomia para mudar a orientação do Ministério da Saúde sem o aval explícito ou sem orientação explícita do presidente da República? São versões que não param em pé e essas são só algumas das incoerências, das versões fantasiosas do Pazuello. Ele assumiu com menos de 16 mil mortos no Ministério, entregou uma pasta com mais de 300 mil mortos, mas hoje conseguiu ou tentou blindar o presidente da República. A esse sim ele deve obediência.
O Serrão, perdão, eu queria te perguntar como é que você avaliou esse segundo dia de depoimento e se o Pazuello foi firme mesmo.
Para quem assistiu, foi chatíssimo. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, manteve a coerência, manteve a postura transparente dele e declarou tudo. Só que tudo que ele declara não agrada, sobretudo, à oposição. Agora, um ponto que ele tocou, que é fundamental, foi uma avaliação óbvia, ululante. todas as três instâncias, tanto o governo federal quanto estaduais e municipais, erraram demais na gestão da pandemia. Isso aí é um fato inegável. Cada um errou do seu jeito, do seu modo e prejudicou, sim, o combate à pandemia no Brasil. A gente sabe que a estrutura de saúde no Brasil, ela nunca foi de altíssima qualidade, sempre teve problemas, esse atendimento sempre falhou. Não temos aqui o que seria ideal, uma saúde, um modelo de saúde preventivo que funcione de verdade. Então isso compromete demais. Agora, no caso dessa pandemia de Covid, tem um fato inegável que todos nós temos que concordar e chamar atenção para ele. A politização desse jogo. Isso aí foi lamentável, foi isso que gerou várias das atitudes erráticas, tanto da União quanto de estados e municípios. O que era para ser tratado como uma questão de gestão, como uma questão de saúde pública, acabou virando uma questão de politicagem, uma questão de palanque para 2022. A oposição tinha claramente o objetivo de arrumar todos os motivos para desgastar o presidente Bolsonaro até conseguir derrubá-lo. Inclusive, se pudesse, nessa CPI, produzir um relatório que destruiria com Bolsonaro, essa seria a alegria da oposição. Só que não é isso que está acontecendo. A oposição está muito mal nessa CPI. Ela não está cumprindo também o seu papel inicial, que era destronar Bolsonaro. Que tem o quê? Tem o apoio do Congresso, tem o apoio da parte da Câmara dos Deputados que impede, que blinda ele de sofrer qualquer processo de impeachment. Então, Bolsonaro não será derrubado por essa CPI e ainda pode até sair com a imagem menos desgastada do que se esperava dela. Agora, temos que denunciar essa politização de toda essa pandemia do Covidão, foi o grande erro que o Brasil cometeu. E esse erro é de todos, União, estados e municípios. Não tratamos a questão da saúde pública com seriedade, a gestão dela com seriedade. Não trabalhamos, temos que trabalhar a prevenção de saúde no Brasil. Virão outros problemas e a gente continua não preparado, a não ser excetuando-se alguns municípios, eles estão preparados para isso. Mas a grande maioria seguiu só politicagem e dane-se o povo brasileiro.
Constantino pedindo a palavra.
É só para corroborar isso que o Serrão disse, né? Parece que a senadora Mara Gabrilli, aquela do PSDB paulista que chegou ao ápice do ridículo, que foi falar que devemos gratidão ao regime ditatorial assassino que causou a pandemia, né? Seja por perseguir médicos e jornalistas em Wuhan, seja por ter criado em laboratório, vai saber. Ela disse, posso usar os minutos da resposta dela, né? Do general Pazuello, para fazer mais uma pergunta, porque, na verdade, eu não estou interessada na resposta dele. Olha, isso é uma confissão de que montaram um palanque. Montaram um palanque, é uma ópera bufa sob a tutela chinesa. Né? É um negócio constrangedor para os brasileiros. E não só constrangedor ou bizarro, preocupante, porque nós estamos falando da casa máxima do nosso Congresso Nacional. Né? O Senado Federal, com pessoas querendo bajular um regime que, aliás, tem coluna na revista Veja, né? no site da Veja, do embaixador chinês enaltecendo os 72 anos de poder e 100 anos de Partido Comunista Chinês, enaltecendo uma peça publicitária. Quer dizer, um negócio bizarro, um regime responsável pelo assassinato de mais de dezenas de milhões de pessoas, campos de concentração até hoje. O que está acontecendo com o Brasil? Não dá para fazer parte desse circo. O circo está ficando perigoso. E não querem a resposta do Pazuello, porque, na verdade, estão lá para isso. Tem uns que nem fazem pergunta, fazem discurso. É só isso. Agora, todo mundo está vendo fora da bolha. São discursos vazios.
Amanda, tem circo ou não tem?
Tem circo dos dois lados. Lógico que tem. Aliás, essa CPI nessa sessão, concordo plenamente quando o Serrão disse que foi chatíssima mesmo. E sabe por quê? Porque muitos senadores dos dois lados, tanto oposicionistas quanto governistas, usaram todo o seu tempo para fazer um discurso político, sem sequer perguntar, sem sequer questionar o Pazuello. Também já estavam cansados, né? Porque todos, só o Renan ontem levou umas 4 horas questionando o Pazuello, esgotou todas as perguntas. Alguns senadores tentaram refazer essas mesmas perguntas, ele continuou mentindo, continuou saindo pela tangente, continuou desviando, continuou vendendo falsas versões, né? Então, realmente virou um palanque para senadores, tanto do governo quanto da oposição, venderem a sua versão da realidade. Agora, eu acho que os fatos, eles corroboram, eles comprovam, por mais que o Pazuello negue, por mais que ele apresente inverdades, desinformações, mentiras, nuas e cruas, é só você olhar para a documentação e a farta documentação, inclusive produzida agora pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas de União. É só voltar, é só olhar para as secretarias, ver toda essa documentação, essa troca de e-mails, para ver que o Ministério da Saúde foi avisado, sim, com alguns dias de antecedência sobre a crise em Manaus. É absurdo. A gente teve a tal da Mayra Pinheiro, no dia 6, em Manaus, visitando unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, com equipes de médicos distribuindo cloroquina quando faltava oxigênio. No dia 7, houve um telefonema do secretário de saúde de Manaus para o Pazuello, alertando sobre a falta de oxigênio. Dia 10, o Pazuello estava em Manaus. Dia 11, reunido com representantes da White Martins. No dia 14 de janeiro, tem um colapso de oxigênio. São fatos, é só você olhar para a cronologia. Se você olhar para essa gestão, é uma gestão incompetente, porque ela não foi atrás, ela não teve empenho, esforço na compra de vacinas, senão teria dado um jeito. Quer ver como o mesmo governo é cindido? Vou dar um exemplo. Na economia, por exemplo, o que a gente fez? Ah, não tem dinheiro suficiente, não tem recursos, tem teto de gastos, mas estamos enfrentando uma pandemia, né? Na história recente, sem precedentes. O que vamos fazer? Criaremos um orçamento paralelo, aprovaremos auxílio emergencial, abriremos crédito para indivíduos, para pequenas, médias e grandes empresas. Não foi isso que foi feito. Então, foram dadas soluções factíveis a curto prazo, rápidas, para atender a situação imediata e sem precedentes. Por que não foi feita a mesma coisa na saúde? Por que na saúde foi tão difícil atender as cláusulas da Pfizer quando 69 países compraram a mesma vacina antes do Brasil com as mesmas cláusulas? Por que a gente não conseguiu dar o mesmo jeito para atender a emergência na saúde? A gente deu um jeito para atender a emergência na economia e não demos o jeito para atender a emergência na saúde. Por quê? Porque você tem uma visão anticientífica e negacionista que vem a partir de cima, que vem do presidente da República. É muito fácil olhar para o mesmo governo e as decisões que foram tomadas em uma frente e na outra. São completamente diferentes.
Serrão, em seguida, Constantino.
Amanda, o problema ainda é pior do que você descreve. Nós temos aqui uma falha estrutural do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é uma incompetência total. A saúde é uma das áreas que tem mais recursos, só que esses recursos nunca são bem utilizados como deveriam. Esse é um ponto. Outro ponto assustador. O Brasil, ele obra e anda, isso para usar um termo educado, para a Amazônia. A Amazônia é absolutamente ignorada, sempre foi. Agora é que se tenta fazer aí no discurso, pelo menos, criou-se aí um conselho da Amazônia para tratar lá de cima, mas ações práticas, o nosso país ignora completamente a Amazônia. Lá tem uma ausência de Estado assustadora. A gestão lá de tudo ligado a governos é uma tragédia, sobretudo, principalmente, a saúde pública. E o que nós vimos nessa pandemia foi isso. Lá foi o primeiro lugar que impactou, foi o lugar que mais causou morte no começo. E aí, o que aconteceu? Foi só priorizar um pouco a vacinação para lá, tudo se acalmou. Então, o problema foi descaso. Sempre tratamos a Amazônia com descaso, porque a nossa estrutura é muito ruim. Agora, a nossa classe política é absolutamente desqualificada. Ela politizou de maneira criminosa essa pandemia e, o pior, ela, na hora de uma CPI absolutamente inútil, virou um circo, virou um palanque. E não seria necessária nenhuma CPI. Esse era o momento do país estar integrado. O Congresso está focado em aprovar reformas e para fazer críticas pertinentes ao governo, mas sem a palhaçada, sem perder tempo com essa CPI, que toma um tempo danado da gente, que é obrigado a analisar as bobagens que lá são faladas, e enquanto o país deveria estar priorizando outras questões essenciais para mudar esse modelo de Estado no Brasil, que é paquidérmico, corrupto e incompetente.
Vai lá, Constantino. Não estamos te ouvindo, Constantino. Em seguida a gente passa a palavra para você. Em seguida a gente passa
aqui,
a palavra.
Aqui,
agora sim. Por favor.
Foi um erro meu.
Por favor.
Só para mostrar como bateu o desespero à porta da oposição, né? Mais uma declaração do Fabiano.
A gente está com um pequeno probleminha no áudio do Constantino. Vamos fazer o seguinte, produção, vamos para um intervalo comercial agora? Ainda não? Então vocês querem comentar mais? Podemos? Então vamos. Então vamos para o intervalo comercial, a gente ajusta tudo por aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta na Jovem Pan.
3 em 1.
Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência. Sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma e arborizada em um empreendimento único com lazer de clube. Apartamentos de 3 suítes, 3 e 2 dormitórios com uma suíte e terraço com churrasqueira. E as mensais a partir de R$ 890. Lançamento e abertura dos maravilhosos decorados neste final de semana na rua Ocean Terceiro Teles 205. Ou acesse dialogo.com.br.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós estamos de volta na programação da Jovem Pan, lembrando que hoje o rodízio está valendo. Ontem nós tivemos a paralisação dos metroviários, foi suspenso durante o período das 9 até as 5 horas da manhã, mas hoje vale então para os veículos com placas de final 7 e 8, 9 horas da noite até as 5 horas da manhã já da sexta-feira. E um dado muito importante, ao mesmo tempo preocupante, né? Hospitais filantrópicos ou particulares que possuem contratos com aqui a Prefeitura de São Paulo para o fornecimento de leitos aos pacientes com Covid-19 estão com ocupação máxima. Há uma grande preocupação, os especialistas condenam esse fechamento. Aí, no primeiro sinal de melhora, nova abertura, e o Brasil mantém esse platô muito alto de casos e mortes, infelizmente. De acordo com o balanço que foi realizado, estavam com 100% de ocupação nas unidades de terapia intensiva, hospitais Santa Marcelina, Santa Isabel, Hospital da Cruz Vermelha e a Santa Casa de Santo Amaro, 95%. Então, são dados aí da Prefeitura, a taxa geral de ocupação aqui na capital, que inclui também os hospitais municipais e os contratados, né, é de 77% na UTI e 61% em enfermaria. Algumas unidades, no entanto, já registraram lotação bem acima dessa média geral. É o caso do Hospital Vereador José Storopoli, que é conhecido como Vermelhinho na Zona Norte, que está com 95% de ocupação de UTI para pacientes com Covid. E de acordo com a gestão municipal, 54 pacientes aguardam transferência para leitos de UTI no município. Então, essa é uma situação extremamente complexa, extremamente preocupante. De fato, hoje noticiamos aqui na Jovem Pan, né, a chegada lá no Maranhão da temida cepa da Índia, justamente em razão de um navio que está atracado lá no litoral do estado. Então, pessoas inclusive tiveram que ser atendidas. Um indiano de 54 anos foi levado de helicóptero, e a grande preocupação com essa difusão de uma nova cepa indiana no Brasil. Já já voltamos.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 27 minutos. Antes do intervalo comercial, a gente estava debatendo aqui sobre o que disse o Pazuello ontem e também hoje na CPI da Covid-19. Ficou faltando o comentário do nosso Constantino. Vai lá, Constantino.
Paulo, na verdade, eu estava querendo falar do que disse a oposição, porque está batendo desespero, né? O Fabiano Contarato, da Rede, senador marinheiro, disse sobre a Pfizer: primeiro compra, para depois discutir o contrato. Quando chega nesse nível de narrativa, de irresponsabilidade, né? E a gente sabe que se o governo não tivesse tomado todos os cuidados possíveis, o discurso, a narrativa da oposição ia ser diametralmente oposta. Né, foi responsável, improbidade, tem que ser impeachment. Né? Eu quero chamar a atenção uma vez mais, porque eu acho isso muito importante de frisar, né? Porque, infelizmente, essa pandemia se abateu sobre o mundo, por isso, inclusive, tem esse nome, senão seria uma epidemia localizada. Né? E, de novo, o Brasil não está nem entre os 10 primeiros. Negacionista, para mim, é quem nega a origem, que é a China, e prefere bajular um regime desses, ou quem nega o que está acontecendo agora com nossos vizinhos. Olha para o Uruguai hoje, olha para a Argentina. O Uruguai tem uma taxa muito maior de vacinação e está com muito mais mortes, 50% mais mortes, 60% na margem. E a Argentina, que tem o lockdown mais longevo e severo da região, também passou a liderança. Então, nós temos que levar em conta isso para um debate sério, porque a pandemia é muito ruim, tirou muitas vidas, né? Essas variantes são muito agressivas e nada disso é culpa do governo federal. Nós temos que ter um pouco mais de honestidade ao debater isso, porque, inclusive, pelo visto, novas pandemias virão, né? Alguns especialistas já falam isso, né? Então, assim, nós temos que ter um pouco de cuidado para tirar algumas lições importantes disso, em vez de ficar rotulando de negacionista quem apenas discorda de que o lockdown salvaria a pátria ou que não salvou em lugar nenhum.
Muito bem. Amanda Klein, você quer fazer alguma contra-argumentação aí no que disse o Constantino ou podemos seguir com a pauta?
Não, vamos seguir. Eu acho que eu já defendi meu ponto de vista. Eu acho que é um problema, sobretudo, de gestão, né? Estou me atendo hoje ao depoimento do Pazuello na CPI. Acho que foi uma gestão muito incompetente. Acho que é difícil defender a gestão do Pazuello. Agora, só vê a diferença quando Marcelo Queiroga assumiu com uma postura muito mais técnica, né? Se movimentando melhor, até politicamente. Eu acho que a gente teve avanço até nos contratos de vacinação. Acho que você já mudou um pouco o discurso em relação à pandemia, para um discurso mais médico, mais técnico. Então, para mim, foi um ministro muito incompetente, mas eu acho que ele seguiu ordens do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que ele seguiu ordens e orientações do presidente Bolsonaro, que sempre foi um presidente, e eu só uso negacionista no sentido de que ele virou as costas para a ciência, ele deu as costas para a ciência. Então, ele defende instrumentos ou defende comportamentos que não são defendidos pela ciência. Alguém que promove aglomeração, que nunca usa máscara, que insiste em medicamentos que são comprovadamente ineficazes, que não estão em debate em nenhum outro lugar do mundo, né? Esse debate já está ultrapassado em todo mundo desenvolvido. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem ideias ultrapassadas e vende ali para os seus apoiadores nas redes sociais. Então, por isso que eu digo que foi uma gestão muito incompetente. Foi responsável por todas as mortes, é dele a culpa por todas as mortes, governadores, prefeitos, secretários de saúde não têm responsabilidade? Óbvio que tem. Óbvio que é um exagero dizer que ele tem responsabilidade e culpa por todas as mortes. Lógico que haveria, independentemente qual fosse o ministro da saúde. Mas foi pior, e principalmente nosso horizonte de saída dessa pandemia está mais distante devido à incompetência dessa gestão.
Serrão, para a gente finalizar?
Por isso que seria importante que o governo federal desse uma olhadinha e uma divulgada no trabalho que foi feito em Chapecó, Santa Catarina, em Porto Seguro, na Bahia, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, experiências um pouco diferentes da maneira de lidar com essa pandemia de Covid. Temos que trabalhar a saúde preventiva, senão a próxima pandemia vai chegar e a gente vai continuar perdendo de 7-1 para os alemão, como falam aí na gíria.
Muito bem, gente. Girando o assunto aqui no nosso programa, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de liberação de uma ponte na rodovia BR-235, que liga a cidade de Santa Filomena, no Piauí, ao estado do Maranhão. Aproximadamente 70 milhões de reais foram investidos nessa construção. Durante o pronunciamento, o presidente Bolsonaro prometeu aumentar o valor do Bolsa Família, mas não detalhou o valor quando o reajuste será feito, nem a origem desse recurso. Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas para conter a Covid-19. Para o presidente, o principal foco agora deve ser a luta contra o desemprego. Ao prestar saudações aos participantes, ele demonstrou que pretende deixar livres as vias que levam ao Partido Progressistas. Vamos ouvir.
Aqui eu agradeço aos 4 senadores presentes do nosso Piauí, o Ciro, meu velho colega de parlamento. Fui do Partido Progressista dele por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Não estou me fazendo difícil não, é um grande partido.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, é o jogo político eleitoral para 2022. Mas tem um ponto importante, acho, da gente destacar aqui, né? O tempo de TV. Vocês acham que isso vai ser crucial para a eleição presidencial? Amanda.
Eu já até defendi isso aqui, já apontei, e apoiadores do presidente Bolsonaro estão fazendo essa pressão. A própria bancada evangélica teve com ele esses dias, né? É importante que ele se defina e se decida por um partido rapidamente. Parece que já fechou as portas nas negociações com o PRTB, do vice Hamilton Mourão, a viúva do Levi Fidelis e os filhos. Não concordaram com as condições impostas pelo presidente Bolsonaro, porque não é só ele, né? A família toda. Então é o clã Bolsonaro. E eles querem controlar o partido, o controle do diretório nacional, também querem o controle dos diretórios estaduais. Então fica muito difícil atender essas condições. E é difícil imaginar como isso poderia se aplicar num partido grande, estruturado, com grande capilaridade, como o PP, por exemplo, e outros partidos de centro que já fizeram o mesmo convite, como o PTB do Roberto Jefferson. Então, ou o presidente Bolsonaro e seus familiares vão ter que baixar um pouquinho a bola, imporem menos condições, ou então eles vão ter que tentar ir para um partido pequeno, mas nem os partidos pequenos estão adotando ou atendendo essas condições draconianas ou leoninas, para usar um termo do Pazuello. Mas é importante que ele se movimente logo, porque enquanto isso o ex-presidente Lula está livre e solto nos bastidores, com um partido grande, com um fundo eleitoral, partidário, com bastante tempo de TV, se movimentando livremente em Brasília, em outros lugares, nos bastidores, falando sobre composições e alianças, e o presidente Bolsonaro sequer tem um partido. Então essa é uma parte da história, a outra parte é ele continuar desviando do assunto, culpando prefeitos e governadores pela alta do desemprego, quando as pesquisas de popularidade mostram que não é bem assim. O presidente Bolsonaro está no seu pior momento. A pesquisa da Datafolha, divulgada agora no último dia 12 de maio, mostra que ele tem 24% de aprovação, 45% de rejeição. Então ele está no ponto mais baixo do seu mandato. A população atribui sim ao governo federal a responsabilidade pelo desemprego, pela economia lenta, pela vacinação lenta, pelo auxílio emergencial que diminuiu de valor e agora está em menor escala, atende a um menor número de pessoas. Houve 4 meses de apagão, ela já vem o fim desse auxílio emergencial ali na frente em agosto. Então é um momento muito delicado, sensível politicamente, na economia também. Ele precisa fazer essa movimentação rápida para ele conseguir se cacifar e estar num lugar mais confortável para 2022.
Perfeito, querida Constantina. Eu queria uma análise sua sobre essa estratégia eleitoral para 2022, televisão, rede social. O que você acha que vai rolar no ano que vem?
Paulo, o Bolsonaro é um homem contra um sistema, né? Ele não tem um partido, ele luta contra quase toda a mídia, né? Contra os institutos de pesquisa, que tem gente ainda que leva a sério depois de todos os erros. Contra um Supremo politizado, que não deixa ele governar, ou que persegue parlamentares bolsonaristas, né, com inquéritos ilegais e tudo mais. Ele está lutando contra um sistema, né, um sistema bem carcomido e que precisa de mudanças bem, bem dramáticas, né, se o Brasil quiser ser um país sério um dia. Não é fácil, não é fácil. Ele conseguiu vencer em 2018. Né? Tem a questão da facada, muita gente atribui isso um peso emocional e tudo, né, por parte de alguns eleitores, mas eu não acredito que seja apenas isso, não. É verdade que ele decepcionou ao longo de 2 anos e pouco de governo uma parte do seu eleitorado. E isso também é bem natural, né, porque chega-se cheio de expectativas e a realidade de um país como o Brasil é bem diferente para quem senta o bumbum lá, né? Então precisa de governabilidade, precisa de um monte de coisa que dá um choque de realismo e tem que compor com o Centrão e as reformas saem desidratadas e por aí vai, né? Quando saem. Então não é uma disputa trivial, mas eu acho que a base eleitoral do presidente, que ainda está muito firme com ele, entende que acima de tudo, em primeiro lugar, entende que tem méritos e muitas virtudes no governo, o que a mídia esconde, joga para baixo do tapete. Um exemplo é essa notícia que ele está lá inaugurando uma ponte no Nordeste, né, e o ministro Tarcísio realmente fez bastante coisa, fora vários outros ministros. Hoje, mais cedo, eu entrevistei junto com a Amanda o ministro Marcos Pontes, e é uma carretada de ações importantes no Ministério da Ciência e Tecnologia, e por aí vai, né? Então, tem vários ministérios sérios trabalhando para começo de conversa da economia. Então, as pessoas reconhecem muitos acertos, sim, no governo, inclusive essa postura dele se colocar contra esses lockdowns que destruíram vidas, empregos, economia, né? Sem nenhum respaldo científico. Então, isso por si só já ajuda. Mas o principal fator, o principal trunfo que o Bolsonaro tem a seu favor nessa eleição é mostrar a oposição, é mostrar contra quem que ele está lutando. Né? Ele está lutando contra um sujeito corrupto, de uma quadrilha que tomou de assalto o Brasil, que tentou destruí-lo com mensalão, com petrolão, a própria democracia, que afundou a economia de vez, que mira nos exemplos da Venezuela e da Argentina. Né? Esse é o sujeito que está desafiando ele com chances concretas. Né? Então, o grande trunfo do presidente Bolsonaro, mesmo sem partido, sem tempo de TV e contra toda a mídia, vai ser apenas mostrar quem é o seu adversário, qual é a alternativa para o Brasil. É escolher o destino da Venezuela.
Perfeito. Constantino, ô Serrão, você acha que as redes sociais vão ter muita importância no ano que vem ou você acha que aquela estratégia mais tradicional vai voltar?
Não. As redes sociais continuarão com extrema importância. Só tem o perigo de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu também na eleição norte-americana, em que Donald Trump foi bastante sabotado. Então é bom o Bolsonaro ficar muito atento em relação a isso. Agora, o presidente disse que semana passada que ele era incomível. Pois é, não é bem assim. O mecanismo está comendo ele todo dia pelas beiradas. É uma campanha sistemática do establishment que, curiosamente, não quer Bolsonaro e também não quer Lula, mas não encontra uma terceira via para apoiar. Estamos vivendo um momento, assim, politicamente muito esquisito nessa questão dessa antecipadíssima sucessão presidencial de 2022. Agora, Bolsonaro está jogando o jogo possível. O que ele está atacando? Ele atacou, descobriu que o desemprego, a retomada do emprego e da economia é a grande ansiedade da população. As enquetes, todas as enquetes que são feitas indicam isso. Aliás, as enquetes, não posso chamar elas de pesquisa, são enquetes, essas enquetes estão sendo bastante contraditórias, porque elas não têm refletido o movimento, as manifestações gigantescas que Jair Bolsonaro conseguiu reunir nas ruas do país, desde 1º de maio. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. Agora, a tática do presidente está bem clara e definida. Ele vai bater naqueles que tentaram jogar contra ele, que são governadores e prefeitos, que apostaram que o desgaste econômico detonaria Bolsonaro. E Bolsonaro aposta no contrário, que é possível haver uma retomada da economia. Alguns setores, como o agronegócio, estão a pleno vapor. Pode ser que ocorra também uma retomada do ponto de vista industrial, um pouco mais lenta, mas também vai ocorrer. E isso vai beneficiar a geração de emprego. Se isso ocorrer, Bolsonaro se dá bem. Outro ponto em que ele tem que jogar, e ele teve tanto que ele mudou toda a tática e o discurso dele, é em relação às vacinas. Agora, a vacinação em massa também beneficia Jair Bolsonaro. Então, é todo um jogo. O fato concreto é que a sucessão presidencial de 2022 foi irresponsavelmente antecipada pela oposição e o presidente Bolsonaro não viu outro jeito, acabou embarcando nessa jogada muito perigosa e arriscada que é antecipar uma eleição tão cedo. É pancada para todo lado que ele vai tomar e vem muita pancada contra ele até o fim do governo.
Agora, vocês não acham que essa escolha do presidente Jair Bolsonaro vai representar bastante toda a estratégia que ele está fazendo e vai deixar claro o que, que ele está pensando para 2022? Porque pensem aqui comigo, se ele não se importar para essa estratégia mais antiga de tempo de TV, prefeituras espalhadas, corpo partidário, ele escolhe qualquer partido, se filia e vai sair candidato, baseado na estratégia que ele fez em 2018 das redes sociais. Agora, ele escolhendo um Progressistas, que é um partido que tem investigados no Mensalão, que cria uma certa dificuldade narrativa para ele, que tem tempo de TV, que tem prefeituras espalhadas pelo Brasil, isso não deixa claro que o presidente da República está mudando um pouco a estratégia, Serrão?
Totalmente. Ele está tendo que se adequar à realidade, está tendo que ser pragmático, porque decisivo na eleição do ano que vem vai ser fundo partidário. Não vai dar, o presidente já sabe que a campanha dele não vai poder ser amadora como foi a de 2018. Essa campanha ele vai ter que bancar o seu deslocamento. O governo não vai bancar, não vai custear o deslocamento de avião, por exemplo, do presidente da República para todos os lados. Aliás, né, vamos falar aqui uma coisa bem real. A reeleição foi a maior tragédia que Fernando Henrique Cardoso legou ao Brasil. Isso aí foi uma porcaria, não deveria haver reeleição. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contra a reeleição. É um mal para o país, a reeleição, o governante, quem participou do primeiro mandato, tenta só consertar os erros no segundo e acaba não governando bem. Isso aconteceu em todos os últimos governos, inclusive no de Lula, que só não teve tanto desgaste na segunda gestão, porque a economia não estava tão mal e ele não teve prejuízo. Mas a bomba toda estourou com Dilma Rousseff.
Agora, Constantino, em 2018 a gente viu a renovação forte como discurso, né? Você acha que isso se repete em 2022 ou perde força?
O Paulo, houve uma renovação, mas muita decepção. Né? O Muda Senado mesmo já deu uma esvaziada e um dos senadores mais à esquerda, né, do Cidadania, tudo bem, sem problema, do Muda Senado era o Alessandro Vieira, né, que eu sempre reputei como alguém sério, apesar de divergir bastante de mim nas ideias. Mas foi o que hoje promoveu esse espetáculo lamentável de comparar o ex-ministro a um nazista, né? Então, eu acho que houve muita decepção, teve muita gente que surfou na onda da Lava Jato e do bolsonarismo, né, para se eleger. Então, a gente pode pensar em nomes como o próprio Alexandre Frota, Joyce Hasselman, os garotos, entre aspas, lá do MBL, e todos pularam do barco e se mostraram traidores, né, traidores dos seus eleitores, das suas causas, né, oportunistas, demagogos, né. Então, teve muita expectativa e a realidade se mostrou um pouco diferente, né? Então, assim, o Brasil precisa investir, por isso a luta é muito mais cultural, no âmbito das ideias também, precisa investir muito, né, em explicar a importância de uma guinada à direita, de ter uma base parlamentar liberal, clássica, conservadora, para poder mudar de vez esse país, que é prisioneiro, refém ideológico da esquerda há décadas, desde a redemocratização. Então, esse é o grande mal do Brasil, como aponta o próprio ministro Paulo Guedes. Mas aí a gente vê coisas que surgem como novidades, como coisas novas, e de repente é apenas um vermelho desbotado ou alaranjado. Então, aí realmente é muito decepcionante.
Amanda, você acha que a renovação perde força em 2022?
Com certeza, eu acho que as condições da eleição de 2022 serão completamente diferentes das condições da eleição de 2018. Só para acrescentar uma informação aqui, mesmo o presidente Bolsonaro se filiando a um partido menor, se ele fizer uma coligação ampla, ele terá mais tempo de TV, né? Ele terá o tempo de TV ali da soma dos partidos, da sua coligação. Então, ele pode estar num partido menor e fazer coligação com grandes partidos. Agora, de qualquer forma, até quando o Constantino fala que o presidente Bolsonaro é um homem contra o sistema, eu acho que o presidente Bolsonaro é um homem do sistema. Ele sempre foi do sistema, porque ele foi 28 anos deputado federal, então ele sabia exatamente como funcionava o sistema, ele vendeu essa ideia e surfou nessa onda com muita perspicácia e inteligência em 2018, de ser o antissistema. Só que uma vez na presidência da República, principalmente a partir do ano passado, quando ele começa a construir uma base aliada, ele é um homem do sistema, ele representa o sistema. Ele estava ao lado hoje do Ciro Nogueira, presidente do PP. O próprio Bolsonaro disse, ele já foi filiado a uns 8, 9 partidos, passou bastante tempo no Partido Progressistas. Então, hoje, os principais aliados dele são muitos dos investigados pela Lava Jato, ou que foram condenados, seja na Lava Jato ou no Mensalão, são esses caciques partidários, né? Famílias partidárias que detêm o poder há décadas. A própria família do presidente é uma família que fez uma carreira política, uma família da política, então não tem nada contra o sistema, pelo contrário. Hoje, para sustentar a base aliada, ele tem que distribuir emendas, inclusive emendas aí do tal do orçamento secreto, orçamento paralelo, né, que não são emendas claras, elas são emendas do relator, elas são distribuídas, não são tão transparentes, muitas vezes não ficam ali sob fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, é uma distribuição de verbas à revelia desses órgãos que não passam pelo escrutínio da população, não passam pelo escrutínio da opinião pública, mas é uma forma de distribuir verbas para essas bases aliadas. Essas pessoas ocupam cargos importantes hoje na administração do Bolsonaro. Então, ele é um homem do sistema e, principalmente, depois de 4 anos de mandato, ele vai ter essa vitrine e vai acabar sendo vidraça, porque vai ter que responder por esses 4 anos de presidência da República. Então, em 2022, será uma eleição completamente diferente da eleição de 2018.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero, Botini.
Tem
em BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Muito bem, estamos de volta. Lembrando que o rodízio está valendo hoje, hein? Para os veículos com placas de final 7 e 8, a partir das 9 da noite até as 5 horas da manhã na sexta-feira. Ontem muita confusão, né? O metrô parou, nós tivemos recorde, inclusive, de lentidão na manhã. Período da tarde também, ruas e também mais lotadas. Claro, as linhas do metrô paralisaram, apenas amarela, os trens da CPTM, que não, né? Aquelas que são redes privatizadas funcionaram, as demais que são públicas fecharam, com exceção da CPTM. E tivemos aí uma superlotação nos ônibus, muita reclamação dos usuários. E estamos numa pandemia, num momento ainda mais agudo, momento elevado, são registrados no Brasil mais de 2 mil óbitos ainda na média, o número de casos também é muito grande. Hoje a grande preocupação, a identificação da cepa indiana, que traz uma grande preocupação para a Europa, para a Inglaterra, principalmente através dos seus estudos. Então chegou aí através de um indiano que estava num navio que está atracado lá no Maranhão, portanto. E a Justiça de São Paulo, inclusive em relação à greve, determinou, portanto, a multa diária de R$1 milhão caso os metroviários continuem em greve na capital paulista. Então houve essa decisão, a categoria recuou ontem, portanto. Mas de qualquer forma, essa questão das multas, eu já vi muito isso. Na prática, ninguém paga essa multa. É por isso também que as greves são realizadas. Infelizmente, os metroviários não tiveram sensibilidade de entender o movimento, é o momento que passamos. Aliás, é uma marca da categoria, infelizmente, né? A população é utilizada como uma massa de manobra, né? Como a gente fala, das negociações para o metrô, e aí força uma negociação, e os reflexos são imensos na cidade de São Paulo, e agora numa pandemia. Ontem nós tivemos a superlotação dos ônibus, muitas reclamações, as pessoas tiveram muita dificuldade aqui em São Paulo para trabalhar, já que estamos, inclusive, num período de maior flexibilidade das atividades, funcionamento até às 9 da noite. O governo vai autorizar 1º de junho até, inclusive, às 10 horas da noite. Então, uma situação muito delicada. Então, tivemos essa decisão da Justiça, os metroviários voltaram ao trabalho nessa quinta-feira, mas, de qualquer forma, um grande estrago em relação a tudo isso. E a liminar foi concedida após uma ação movida pelo metrô contra o sindicato dos trabalhadores das empresas operadoras, portanto, dos trilhos, né? Alegando danos materiais e morais da companhia durante a paralisação, portanto. Já voltamos com mais informações aqui na Jovem Pan. Até mais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan e olha, gente, aprovada na sessão de ontem da Câmara dos Deputados a medida provisória que libera a privatização da Eletrobras. O modelo de privatização prevê a emissão de novas ações a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa, que resulta na perda do controle acionário de voto mantido atualmente pela União. A medida também dá espaço para que a União tenha direito à ação especial, conhecida como Golden Share, que garante poder de veto mesmo se ela tiver participação minoritária na empresa. O texto garante que o governo manterá o controle da eletronuclear e da participação da Eletrobras na Itaipu Binacional. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a aprovação é um sinal de que o Legislativo segue firme no rumo das reformas que impulsionam a modernização do país. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, disse que as contas de luz não devem aumentar por conta da capitalização da Eletrobras, mas sim por um sério risco hídrico causado por uma das mais intensas estiagens enfrentadas pelo país aqui no Brasil nos últimos anos. Eu vou pedir para vocês serem bem sucintos e objetivos. Amanda, você começa.
É um gol da equipe econômica, um gol de Paulo Guedes. Essa privatização ou capitalização era necessária. A Eletrobras é a maior geradora e transmissora de energia, mas tinha uma baixa ou quase nula capacidade de investimento. Nosso parque elétrico precisa aumentar. Alguns jabutis nessa medida provisória. Eu conversei com alguns analistas do setor que criticam. A principal delas é a compra compulsória de geração térmica e de hidrelétricas. Eles acham que isso deve ser da área de planejamento estratégico e não relativo ao Congresso.
Constantino, você.
Política é a arte do possível, né? Caminha na direção certa, é uma vitória do governo, do ministro Paulo Guedes, dos liberais, que querem ver menos gestão estatal e mais mercado, né? E isso começou essa reforma a andar quando saiu o sabotador Rodrigo Maia, né? Então agora está andando, agora com um voto contra do Partido Novo e do Kim Kataguiri, do MBL, que se diz um liberal. Veja só, votaram junto com o PT e pessoal.
Serrão, para fechar. Tem de privatizar. Se a Lava Jato tivesse trabalhado direito, ela recebeu denúncias sobre isso, o eletrolão seria 100 vezes mais chocante que o petrolão que aterrorizou o país. Então, tem que privatizar e acabar com a corrupção no setor elétrico brasileiro.
Muito bem, gente. Olha, no início do programa de hoje, nós fizemos aqui a enquete no site da Jovem Pan, o jp.com.br, justamente fazendo o questionamento para vocês do seguinte: você acha que estados e municípios também devem participar, serem investigados na CPI da Covid-19? Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Boa tarde, amigos da Jovem Pan, Thierry de São Paulo. A respeito da pergunta do programa de hoje, eu acho que o governo estadual, os municípios são responsáveis, sim, pela pandemia, porque receberam dinheiro federal e se não empregaram da forma correta e com ações na área de saúde, eles têm responsabilidade, sim. Não é uma responsabilidade isolada somente do governo federal. Bom dia.
Boa tarde, meus amigos da Jovem Pan. Estou vendo esse vídeo, eu sou fã de vocês, assisto 3-1 todos os dias. Todos os dias sem perder um programa. E quero dizer sobre essa enquete que está sendo perguntada, se os estados e municípios deveriam ser investigados. É o clamor da grande sociedade. Toda a sociedade das pessoas de bem, das pessoas de direita, que aprovam a moralidade, o bem comum, as coisas corretas, não só exige, é uma obrigação dessa CPI, que é só palhaço. Os líderes ali são só palhaços. A gente quer urgente que seja investigado o dinheiro dos governadores e municípios, principalmente daqui do meu estado de Belém do Pará. Sou Pimentel Filho e quero, por favor, que seja investigada.
A participação dos nossos ouvintes e espectadores aqui. Produção, coloca na tela, por favor, para a gente verificar por aqui como é que foi a enquete no site da Jovem Pan. 98,9% das pessoas disseram que estados e municípios também devem ser investigados na CPI da Covid-19. Ponto final nesta edição do nosso 3 em 1. Amanda Klein, um beijo para você. Constantino, até amanhã. Serrão, aquele abraço. A gente se vê. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. A transparência nas constituições, corrupção na pandemia, mito ou realidade? Como andam as investigações dos governos estaduais e municipais? Nesta segunda, 9:30 PM, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, vem ao programa falar sobre essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.